Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 18. Como se arranjava zerou um motim para desfastio do bom povo fluminense, em vez das insipundas luminárias que lhe dão agora. No dia seguinte abriu o doutor Pedro de Mustre a devasse inqueridas as testemunhas, mandou em segredo de justiça lhe fosse o feito concluso para julgar. Quando chegou à notícia do prelado que o ouvidor vidor estava devassando de seus fâmulos, o révio rendo urrou com afronta, e no primeiro momento disse coisas que muito haviam de alegrar a Satanás, se as ouviu. Vindo à reflexão, mandou chamar o vigário forâneo, o licenciado Vila a Lobos, e com ele praticou encerrar ambos nanos a cameira eclesiástica. Nessa mesma tarde apresentou-se em casado o ouvidor Rafa Cardoso. Era uma sexta-feira, e contava-se 30 de outubro. Estava o doutor Pepe Edro de Mustre aproveitando o tempo em arranjar uma pacotilha para a via 166 Ugaratuja Gem. Que tinha de fazer, por eles dias ao Espírito Santo onde em Corenção queriam tirar devassa da morte do capitão Mora assassinado à boca de foguezeiro, assim como de outros graves malefícios. Apreciador do bom prato, o digno magistrado não deixava nas suas excursões judiciarias de levar sofrivel provisão de alguns temperos predictos, que naquele tempo, e talvez que ainda hoje, se não encontravam pelo interior. Já tinha ele diante de si na mesa vários em embrulhos de drogas, e ajuntava uma porção de cominhos espalhados na gaveta, quando entrou-lhe o padre Rafael Cardoso. Deus dê boas tardes ao senhor ouvidor. As mesmas a vossa reverendíssima. O que o traz por esta sua casa? Perguntou o magistrado com fingida simpleza. Motivo bem desagradável, senhor ouvidor, mas está nas mãos de vossa mercê que dai não venham outras e piores com as consequências. Como em pesar, e por obediência ao superior, que é um dos preceitos da nossa santa religião, venho por ordem do reverendíssimo senhor vigário-geral, licenciado Francisco da Silveira Villa-Lobos, notificar a vossa mercê para devolver o Garatuja 167 e me incontinenti a devassa tirada por esta ouvidoria contra os fâmulos do reverendíssimo prelado ao juízo que eclesiástico de quem só releva este assunto. Aí foi só isso que veio? E se eu não é quiser receber semelhante notificação? O senhor ouvidor não fará isso? E por não farei, reverendo, se desconheço a autoridade com que o vigário-geral ou ainda o aduendinensan se intromete na jurisdição secular e tem a protervia de mandar intimações a mim, ouvidor-geral desta comarca. Assim vossa mercê persiste. Tenho dito. Neste caso sou forçado a nos contunguinar a vossa mercê 3 dias para cumprir a notificação sob a pena de excomunhão maio IUIP em nome do senhor vigário-geral Limunico Bico pelas 3 canonés admoestações. Ao ver o tom citatorio que tomou o beleleguim do vigário-geral, e sobretudo ao ouvir a ameaça de excomunhão, leve o Dom Pedro de Mustre em petos de agarrar o padre pelo gasnete e atirá-o pelo janela fora. Mas avisou que seria derrogar de sua hierarchia, tomar ao seu aquela farsa eclesiástica. Tona, entretanto, havia o reve. Rafael sacado do E63 o garatuja bolso da batina um rolo de papel, e depois de ler por 3 vezes a canonica que paternal admoestação, estendeu o rolo ao magistrado. Vem a ponto, disse o ouvidor com ar zombeteiro. Estava mesmo à cata de um papel para embrulhar este cominho. E seu dito, seu feito. Cautela, senhor ouvidor, veja o que faz aí. O doutor Pedro de Mustre cresceu para o padre e calcou-lhe a manopla no ombro. O reverendo já fez as suas 3 admoestações, agora quer o fazer em riuma, uma só e que não tem nada de canonica. Suma-se e não me esgote a paciência. Não recalcitrou o padre Rafael Cardoso, que só ao transpor o limiar dar da porta, sentiu dissipar-se o palafrio que produzira nele o olhar do ouvidor. Ficou em segredo essa ocorrência, da qual não transpirou nova na cidade. Por sua parte, o ouvidor, acreditando tanta tal notificação, não passava de uma ameaça para meter-lhe medo. Persistiu em não tomar ao serio a empofia do prelado, e a ninguém falou do caso, que ele tinha como não sucedido. Quanto ao prelado e sua roda, como esperasse reduzir o magistrado a abrir mão da devassa, as Ugaratujas 169 sentaram que não era prudente metê-lo em brim-bril com a divulgação do ófato, o que tornaria indispensável a excomunhão. Embora resolvido a não recuar da grave censura, quando a necessidade o exigisse, entendi o prelado que não devia levar o ouvidor a tal egemo, tendo por mais prudente prevenir do que punir. Assim decorreu o triduo da notificação, e veio o dia de finados que se ano caiu em domingo. Durante esse tempo preparou-se o doutor Pedro de Mostre para a viagem do Espírito Santo, fichando sua partida precisamente para segunda-feira. Já o galeão que o governador pusera à disposição do presidente a comarca para transportá-lo em sua correição, estava sobre a marra, defronte do Rocio do Carmo, aprestado para a viagem e só esperava o magistrado para levar d'ancora e fazer-se ao mar. A viagem do ouvidor a naquela epocha a fia faz esteque importante, e pois servia de tema ápalis, endazar, calçadas e bóticas. Sugde que ouvindo faltar da próxima partida do Dr. Pedro de Mustrigê, a qual estava para a madrugada seguinte. Padre Rafael Cardoso soltou uma risadinha ascar 170 ao garatuja.
Vremo. Cuida, Vevin. Que não se partirá o ouvidor.
Não sei, tornou o padre, metendo-se na concha. Se nesta terra, onde tudo anda em bola andás, se consente comércio com excomungados.
Mas então?
Rompera essa exclamação do pasmo que deixaram na roda as palavras encobertas do padre. Deus lhe dê as boas noites, disse o reverendo embrulhando-se na capa e sem mais abalou. Derramou-se imediatamente pela cidade o boato assustador de que o Dr. Pedro de Mustre ia ser excomungado pelo trelado, se aquela hora da noite, sete dadas, já não estava. Uns recebiam a nova psignando-se, outros volviam os olhos em torno, como se receceassem o contacto do reprobo, e por toda a parte o rebate assoprando no ânimo da população o terror e o assombro. Não foi Ivo dos últimos a saber o rasgar da novidade, e atinando com a razão do conflito armado entre o prelado e o ouvidor, sem mais detença tomou seu partido. Imediatamente deitou-se para o beco do cotovelo, mas em vez de buscar a casa, bateu a rotula da tia Poncia, o garatuja 371 que é? Perguntou a regateira acudindo ao bater.
Sou eu, tia Poncia não me conhece.
Ah, o enjeitadinho. Ora, esta minha língua escorrega, que é um Deus nos acuda. Mas não foi por mal, menino. E para bem dizer, não é crime ser enjeirado, e tá ainda que... Está bem, isto agora não vem ao caso. Então, menino, que bom vento trouxe por cá. E grande novidade. Pois não sabe o que vai pela cidade. Eu sou lá alguma abelhuda mexeriqueira para andar me metendo o nariz por toda parte. Mas visto isso sucedeu alguma coisa. O que é, menino? Ande não se faça de rogado e diga de uma feita. Ora, faça-se de novas. Então ainda lhe não sou que o prelado excomungar o ouvidor. Abrenuntiu. Quem se pode julgar seguro quando a gente grande leva dessas? Mas é que alguma ele fez, o tal doutor Aço, que também não é a boa res. Eu desde que vi aquele toutiço de frade, que lhe tirei as inquirições. O ouvidor não fez nada demais, tia Poncia. O prelado ou laço gente, que eu não duvido fosse ele mesmo, começou a desinquietar a família do tabelião. E como este não vi pela graça, 172 o garatuja deram-lhe uma suada. Era caso de devassa, e o doutor Pedro da Mustre, por queixa do Sebastião Ferreira, tratou logo de tirá-la, como tinha de obrigação. Daí vem tudo.
Olha este,
disse a velha piscando os olhinhos. Pois, menino, adeus, que tenho mais em que cuidar. Fechou a Poncia a rotula. Mas poucos instantes, decorridos o Ivo oculto numa esquina viu sair a surrefa, embrulhada na mantilha e enfiarrua acima a atro batido. Era o que ele esperava. Uma hora depois, nos quatro cantos da cidade, corria a voz de que o motivo da excomunhão fulminada pelo prelado não era ouro no fundo, senão a raiva de ver burlados os seus requebros pela filha do tabelião. A tia Poncia tinha lançado em um ou duas casas de terço, por onde passou, aquela semente que brotou com rapidez espantosa. O povo murmurava e teria dado desde logo signos de descontentamento, se não fosse a hora da noite, pois já estavam muitos recolhidos. Em todo o caso, o motim ficava armado pelas comadres, tão jeitosamente como fariam as gazezetas, que são as comadres do tempo da agora. O garatuja 173 a capítulo vixi, uma cerimonia que já não se vê hoje em dia, apesar de ainda haver procissões e mascaradas de igreja. Amanheceu o dia 3 de novembro sob a grave expectação de um grande acontecimento. Muito antes das primeiras e tênues alvoradas, abriam-se as portas das casas e os moradores viam a soleira,
na esperança de olhar algum vago rumor que lhes comunicasse o começo do sucesso extraordinário que todos esperavam, mas ninguém previa qual fosse. Avistando-se uns aos outros, inquiriam-se mutuamente acerca do caso, que os punha em alvo roto, mas nada com isso adiantavam, pois nada mais sabiam além do zunzum que tinha corrido a noite passada, e a que dera causa à inscrição do padre Rafael Cardoso. Quando a primeira barra listrou o horizonte sireno e esclareceu os cimos da Jurujuba, o doutor Pedro de Mastre Portugal saiu de sua casa e 174 Ugaratuja, acompanhado por sua comitiva composta de 2 beleguins e 1 galego, dirigia-se ao porto a fim de bacar para o Espírito Santo. À porta, os vizinhos e alguns curiosos que tinham vindo ao cheiro da novidade se despediam do magistrado com os costumados votos.
Boa viagem, senhor ouvidor.
Mãe!
E mamãe traga salvamento.
Que vossa mercê dorme, como vai, na paz do senhor. E outras muitas variantes da mesma cortesia, a que o doutor Pedro de Mastre respondia.
Obrigado, minha gente. Obrigado, até a volta em que espero as valochar todos em paz com a sua consciência e com a justiça.
Nisso rompeu entre os presentes o padre Baifael Cardoso, acompanhado de 2 acolitos com tochas acesas. Perfilando-se em frente ao meu magistrado, desdobrou um papel onde se viu o grande selo da igreja e, alçando-o com a mão esquerda à águisa de estandarte, levantou-se no bico dos pés a fim de fulminar do alto com a palavra e o gesto ao corpulento magistrado. Auctore lateti patris omnipotens et filii et spiritui sancti beata dei genitrices Maria, Ugaratuja 175, omniunc sanctorum, pro vicario geniali, tio que to comunicamos, doctor prus de mostre Portugalis, et analia matizamos, et alimitibus sansi matriz ecclesiquisse sequestramos, et inis resipuirinti dei adi e satisfaction in veri venerinti, sicis lingelu lucerna eurum a invivente in sequenvla saeculorum. Depois de ter ejaculado de um mijorro a fórmula do ritual romano, o reverendo engorgitou-se como um odre, para gritar, vibrando a secração com o braço éteo. Onatemasi. Amen, 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 o povo guerno caíra de joelhos, e autou a quateiacamente, possuído de indizível terror. É repetindo. Amelo ficara outro Pedro de Mastre atordoado com a excomunhão maior que lhe acabava de lançar o padre. Além de não acreditar que o vigário-geral fosse capaz de levar a efeito a sua ameaça, a solenidade da cerimonia e o terror que infundia no povo o deixaram profundamente abalado. Quando deu por si, estava só no meio da rua, já o isolamento do reprobo caía sobre Ilol e, nas esquinas, ainda aparecia alguma gente a olhar o malo daitu, mas não ousava a peroça emarrar-se e os próprios meirinhos, um e tanto arredados, procuravam um pretexto para se escamarem. 176 Ugaratuja,